Amém, né? Só pela fé é que nós vamos conseguir, né? Essa aproximação de Deus. Cada dia Deus acrescenta um pouco mais. Então, nós estamos dizendo, cada dia Deus abre mais um pouco nossos olhos para a gente aprender mais, entender melhor, né? E quem sabe podermos isso, chegar a esse ponto, adorar. Quem sabe nós vamos chegar a um ponto, um lugar, onde nós possamos realmente voltar àquela condição que a gente tinha antes. Não é isso? Qual? Estar falando com Deus, voltar à comunhão com Deus, né? Voltar a estar bem perto de Deus. A gente não tem uma dificuldade grande para acreditar que pecamos e fomos distanciados de Deus, né? Lançados fora. E agora, Deus está dando ao homem a oportunidade de voltar a falar com Deus, a ter comunhão com Deus, voltar ao governo de Deus. Né? Vamos então hoje ver se a gente entende um pouco melhor isso. Inclusive, na música já falava aí, a primeira que vocês cantaram, primeira. Hã? Não, a primeira. Muda. A segunda que foi sonda, né? Ou não? Primeira que foi sonda. Então, na música, depois você ainda fez a oração aqui, né? Fez a oração. Deus pode mudar a nossa vida, Deus tem que mudar a nossa vida, né? Ser realmente essa nova criatura, essa nova pessoa que nós estamos querendo ser. Vamos ver. Então, vamos começar por aqui, em João capítulo 15, 16, ou 15, 15, 22. Se eu não vier, João 15, 22. Se eu não vier e não lhes falara, não teriam pecado. Agora, porém, não tem desculpa do seu pecado. Amém? De novo, vamos ler de novo. Se eu não viera e não lhes falara, não teriam pecado. Agora, porém, não tem desculpa do seu pecado. O que é pecado? Amém. Vamos voltar aqui então de novo. Se eu não viera e não lhes falara, não teriam pecado. Agora, porém, não tem desculpa do seu pecado. Na verdade, o que que Jesus estava dizendo ali? Jesus estava dizendo que o homem estava em pecado. Certo? O que Jesus queria dizer é o seguinte: olha, eu vou provar para vocês que vocês estão em pecado. E não sei se vocês concordam, a coisa mais difícil é a gente realmente admitir que nós estamos pecando. Nós estamos pecando. É a coisa mais difícil que tem, é nós admitirmos que nós estamos em pecado, ou que nós estamos falhando, nós estamos errando. É muito difícil a gente admitir que está errando. O que é pecado? O que é pecado? Pecado é transgredir, é desobedecer. Pecado é um espírito, né, que de desobediência, é um espírito de rebeldia, um espírito de desobediência que um dia entrou no homem. E a partir daquele momento, aquele espírito de rebeldia, de desobediência, passou então a dirigir, passou a governar o homem. Ele passou a governar, a dirigir o homem. Um dia, esse espírito entrou no homem. E de repente, por causa disso, Deus então deu... houve um juízo sobre todo mundo, sobre todas as pessoas, mesmo aquele que não tinha pecado. Ou seja, mesmo aquele que não tinha ainda assumido ou recebido aquele espírito de desobediência. Mas o juízo veio sobre todo mundo, todas as pessoas. O pecado entrou em uma pessoa, né? O pecado veio e entrou numa, não foi em todos, não, ele começou com uma. E a partir daquela uma é que foi espalhando para todos. Mas o juízo veio sobre todos, tá certo? Uma pessoa pecou e através dessa pessoa, através desse pecado, entrou a morte. Então, qual foi o juízo? Tá bom, agora, a partir de agora, o homem vai morrer. Tá certo? E, aos poucos, o pecado foi passando para todo mundo. Todas as pessoas foram sendo contaminadas por esse tipo de desobediência, por esse espírito de desobediência. Para que você põe a lei? Você tem, até agora mesmo a gente vinha comentando. Você está aí na estrada, viajando. Aí tem uma placa lá, 100 km por hora. Está lá, 100 km. Aquela é a lei daquela estrada. É a lei que determina o seguinte: se passar de 100 km, está errado. Se passar de 100 km, está errado. Então, se o guarda te punir, ou se alguma coisa ali flagrar você com mais de 100 km por hora, você está sujeito à punição. E você tem fazer o quê? Reclamar de quê? Se você está errado, tá certo? Qual foi o seu pecado? Foi transgredir, foi desobedecer à placa. Né? Qual foi o seu pecado? Foi não ouvir, não obedecer. E aí você passou do limite. E pronto. Pode não acontecer nada, não tem problema. Às vezes até nem não ter radar para te pegar, não ter nada. E você viajar, passar. Assim somos nós. Nós temos uma série de leis, nós temos uma série de coisas que nos governa, nos dirige. E se nós passarmos daquilo, ultrapassarmos aqueles limites que são determinados para nós, nós podemos muitas vezes ser punidos. Às vezes a punição não chega hoje, não chega amanhã, mas uma hora chega a punição. Uma hora o radar vai te pegar. Você acostumar a andar acima da velocidade permitida, uma hora o radar vai te pegar, uma hora o guarda vai te pegar, uma hora você vai ser pego. Dificilmente a pessoa passa, quem está viajando, quem está andando de carro, dificilmente ele vai passar o tempo todo sem, tá certo? E assim são todas as coisas. Então, a lei... que Deus colocou, a lei que Deus colocou no mundo, foi exatamente com essa finalidade. Porque o homem pecou aqui. Ele pecou aqui, né, nesse ponto aqui. E começou então a andar. Mas Deus sabia o quê? Que aquele espírito de desobediência, estando no homem, tá certo? O espírito entrou aqui, ó, bem aqui o espírito entrou aqui, ó, o espírito de desobediência. Entrou aqui nesse lugar. Então Deus sabia que mais cedo ou mais tarde o homem ia passar do limite, ou aqui ou ali. Ele ia deixar de fazer isso ou deixar de fazer aquilo. Por quê? Ele sabia qual era o espírito que estava no homem. Tá certo? Então Deus começou então a exigir do homem, a colocar leis, né? Veio a lei de Deus para exatamente impedir que a pessoa fizesse a coisa errada. E foi até quando a vinda de Cristo, né? Então aqui nós temos a vinda de Cristo. E depois aqui, antes de Cristo, e aqui depois de Cristo. Então aqui é depois de Cristo, aqui é antes de Cristo. Tá certo? Qual a finalidade dessa lei? Coibir os erros, coibir os excessos, impedir que o homem fizesse coisa errada. Impedir que a pessoa fizesse coisa errada. Tá certo? Onde, aqui atrás, quem governava o homem aqui atrás? Deus. Deus reinava o homem aqui. Aqui, quem reinava o homem? Quem governava o homem? Esse espírito aqui, ó. Esse espírito aqui que passou a dirigir o homem. Quem estava no homem? O espírito de desobediência, o pecado, tinha entrado no homem. Então aqui estava o espírito de desobediência. E aqui? E esse pedaço aqui? Quem é que está no homem? Esse pedaço aqui, quem está no homem, Zé? Hã? Quem está no homem aqui? Vamos voltar. Quem governava o homem aqui? Quem dirigia o homem aqui? Deus. Então o homem, se Deus dirigia, se Deus governava, o homem obedecia a Deus. Não come daquela árvore. O homem olhava para a árvore, olhava para a árvore, olhava para a árvore, mas não comia. O homem passava perto, passava perto, passava perto, mas não comia. Ele obedecia, ele respeitava. O homem vivia, mas obedecia. Aí, a partir daqui, a partir desse ponto aqui, o que aconteceu? A partir daqui, o que entrou no homem? Um espírito de rebeldia, de desobediência. Quem então, Deus continuava reinando o homem? Então ele passava perto da árvore, se ele quisesse. Ele não comia se ele não quisesse. Ele passava perto da árvore, mas ele não era obrigado também a comer, era? Não, não era obrigado a comer. Ele passava perto da árvore, era tentado a comer. Mas se ele comia, se ele quisesse. Todas as pessoas matam? Não. Todas as pessoas matam? Todas as pessoas roubam? Não. Todas as pessoas mentem? Não, não, não é todo mundo que mente, não. Mas você está sujeito, você está, passivo de mentir, passivo de matar, passivo de roubar. Por quê? Por quê? Porque você não tem mais
o governo de Deus.
Não tem mais o governo de Deus. O outro que governa você é mais forte do que você. O espírito que governa você, o espírito de desobediência, é mais forte. E se ele quiser, ele faz você matar. Amém? É isso que eu quero que vocês entendam. A pessoa falar assim, eu não minto. Só de você falar isso, você já mentiu. Você já está errado. Você não sabe quem é que está em cima e que é capaz de fazer você mentir. Amém? Você falar, eu... Só de você falar eu, você já errou. Porque o espírito que está vai fazer você... Eu não bebo. Puxa, você vai beber. Se o outro quiser que você bebe, você vai beber. Amém? Eu não minto. Se o outro quiser que você mente, você vai mentir. Eu não mato. Eu não. Se o outro quiser, o seu chefe, quiser que você mente, que você mata, que você rouba, você vai roubar, vai matar e vai mentir. Amém? Amém, gente? Deu para entender? Hã? Então pergunta. Então é melhor alguém perguntar. A Virgínia fala, é interessante a gente entender isso. É interessante a gente entender isso. Então, voltando ali, quem é que governava o homem? Deus. O homem passava a pé. Qual era o espírito que estava no homem? Não era o de desobediência, não era a rebeldia, era o de obediência. Então o homem vivia, sem problema. Todas as vezes que ele passava, ali só tinha uma maneira, né? Só tinha uma coisa que ele não podia fazer, porque não havendo lei, você está viajando, e aí não tem nenhuma placa na beirada da estrada. Eu posso andar na velocidade que eu quiser, ué. Não tem nenhuma placa. Então não tem lei. Eu posso andar. O guarda pode me parar e dizer para mim, ó, você estava andando 80 km. Mas por que, meu filho? Eu posso andar até 200. Não tem nenhuma placa. Não tem lei. Então você não pode dizer que eu estou errado. O pecado, ele existe. Porque existe a lei. E só existia uma maneira do homem desobedecer a Deus. Era comer daquela árvore. E como eu disse, vou repetir. Então, quem governava? Deus. Governava Deus. E o homem passava por aquela árvore. Quantas vezes, quantos mil anos, certamente, o homem passou por aquela árvore. E muitas vezes era tentado. Mas obedecia. Não pode comer daquela árvore. Acabou. Não tinha problema. Não, certo? Não tinha nenhum problema. Não pode comer, não comia. Depois entrou o espírito. Num determinado momento, alguém vacilou. Alguém falhou. Alguém se tornou vulnerável ali. E o Espírito entrou. Aquilo que ele queria fazer há muito tempo, ele conseguiu. Ele entrou. Por um homem, entrou o pecado no mundo. Interessante, né? Não vou falar muito sobre isso aqui agora, mas você vê, num grupo de pessoas, por uma. Se tiver, isso é em todo grupo, em toda situação, onde tem muita gente, basta entrar em um. Basta entrar por um. Entra por um. É. Às vezes... Mulheres, homens, jovens, etc. Colégio, tem demais. Às vezes o colégio está ali tranquilo. Né? Vem um, e entra por um menino, por uma criança, entra ali e dá um pouquinho, aquela criança começa a contaminar todas as outras crianças. Por um homem entrou o pecado no mundo, contaminou todo mundo. Aí a nossa situação passou a ser então assim: cada dia aumentavam a placa, cada dia aumentavam uma lei para exatamente coibir, porque nós não tínhamos mais freio, nós não tínhamos mais o governo de Deus, nós não tínhamos nada que impedisse a gente fazer o que a gente quisesse. Aí você passava perto da árvore, era tentado a comer a árvore e comia. Aí você passava perto, não sei de onde, era tentado fazer e fazia. E você era, e assim por diante. Se você passasse, eu vou repetir, passasse perto da árvore e não quisesse comer, você não comia. Então, essa é a situação. Essa é a situação hoje. Qual é a situação hoje, então?
Nós estamos vulneráveis, né, a comer ou não da árvore do conhecimento do bem e do mal. Que nós não temos.
Então, mas fala mais, larga essa árvore do conhecimento do bem e do mal do lado. E vamos falar agora, assim, rasgado.
Rasgado? Ah, nós podemos mentir, podemos roubar ou não roubar. Fazer ou não fazer. Mentir ou não mentir. Depende de cada um.
É isso mesmo, você entendeu? É isso mesmo. Estamos sujeitos a isso. Você pode roubar ou não, né? Deus hoje dá essa capacidade para a gente, porque antes, né, eu estava tentando dizer, antes ali de Jesus, o homem não tinha como, ele transgredia o tempo todo, porque ele tinha esse espírito de desobediência.
Não, antes de Jesus ele não transgredia o tempo todo, não. Antes de Jesus ele não transgredia o tempo todo.
Nenhum.
Pois é, mas ele não transgredia o tempo todo, não. Como eu falei, ele podia passar, muitas pessoas podia passar e não fazer. Todos mentiam?
Não, nem todos. Todos mentiam. Verdade.
Nem todos mentiam. O que Deus quer dizer é o seguinte. O que Deus quer dizer é o seguinte. Que se você for capaz de obedecer à lei, acabou. Tá certo? Se você for capaz de viver hoje, obediente à lei, acabou o problema. Hoje, se você for capaz de obedecer à lei, acabou o seu problema, Zé. No entanto, sabendo que o Espírito é terrível, é forte, e que se de repente ele chegar para você, Paulinho, se de repente ele chegar para você, e chegar para você e fazer, ó, eu vou acabar com você. Pronto. Eu vou acabar com a sua casa. Tem alguma coisa que segura?
Hoje tem. O Espírito de Cristo.
Pois é, mas se ele... Você não entendeu, então, a minha pergunta e nem o que eu queria dizer. Eu estou dizendo é que nós, aqui... Nessa situação. Nessa situação. Né? O que é que Deus quer dizer é o seguinte: que aqui Deus dirigia. Aqui Deus dirigia. Entrou o pecado no homem, e por esse homem, olha, o pecado entrou. Ele queria realmente um lugar para ele entrar. O pecado, gente, é o espírito. O pecado é o espírito, é o capeta. Ele entrou. E passou, então, a governar, passou a dirigir. A Bíblia diz: não reine o pecado em vosso corpo mortal. O pecado, então, passou a dirigir, passou a reinar. Eu pergunto a você, Paulinho. Se ele chegar para você e disser para você assim, né, eu vou acabar com você. Ele pode acabar conosco. Como você queria dizer, eu queria mostrar primeiro essa parte, para depois eu mostrar outra lá, né? Primeiro, a nossa situação hoje é essa. Por que nós precisamos de Deus? Por que nós precisamos de Deus? É exatamente para que, na hora em que Ele falar isso para você, na hora em que Ele chegar e disser para você, eu vou acabar com você, você ter a quem recorrer, você ter a quem pedir, a quem dizer, Senhor, tem misericórdia de mim, porque Ele vai acabar comigo. Amém? Então, é preciso que a gente tenha consciência disso, que Ele é capaz. Tá certo, Paulinho? Que Ele é capaz. E que nós não podemos subestimar a sua força. Nós não podemos subestimar o seu poder, a sua autoridade. Ele é capaz. Por isso é que nós temos que realmente andar com Deus. Nós temos que estar em comunhão com Deus. Nós temos que estar vigiando o tempo todo. O tempo todo. Porque ainda o pecado está no mundo. Ainda o espírito dele está no mundo. É isso que eu quero que vocês entendam. Porque o evangelho vem exatamente esclarecer. O evangelho vem é abrir os nossos olhos, mostrar isso que eu estou mostrando para você. Amém? Que nós precisamos de Deus. Que nós não podemos descuidar. Que nós não podemos vacilar. Deixar a porta aberta, janela aberta, brechas. Não, nós não podemos vacilar. O Evangelho ensina exatamente isso. Por que nós não podemos vacilar? Por que nós não podemos descuidarmos? Porque ainda Ele está no mundo, porque ainda Ele tem autoridade sobre a carne. Amém? Quem deu exemplo disso foi exatamente Jesus Cristo. O que Jesus Cristo fez? Jesus Cristo fez isso, Paulinho. O Evangelho disse, olha, O exemplo que Jesus deu, ele confiou nele. Hora nenhuma, ele colocou a confiança nele. Sempre ele colocava confiança em Deus. Hora nenhuma, ele esperou nele, na força dele, sabe, no conhecimento dele. E é isso que o Evangelho ensina. Não estribe em sua própria força, né? Não pense que você é porque você não é. Daí então vem a vida do cristão é essa. A vida do cristão é essa. É humildade. A vida do cristão é essa. É oração e súplica e cuidado e cuidado e mais cuidado. Ou não é? Ou não é? É. E o inimigo, então, ele vem tentando fazer exatamente o contrário. Fazer com que, de repente, a gente pense que não precisa vigiar, ou então que não precisa orar, que não precisa isso, que não precisa daquilo, etc. E vai levando. Isso torna-se, para ele, uma facilidade enorme. Amém? Então, existe alguma coisa nesse período aqui, Paulinho? Só tinha uma maneira do homem escapar. Era obedecer a placa, Paulinho. Era obedecer a placa. Era obedecer. Então, tinha que ser assim, tinha que ser assim. Ele tinha que obedecer 100%. Todas as leis, né? Não foi possível. Porque se ele não conseguiu fazer você desobedecer a placa, ele tentou e fez você desobedecer outra coisa. Fez você desobedecer outra coisa. E ele, de alguma forma, ele entrou. Porque o problema dele é entrar. Eu entro ali. Eu vou entrar ali. E ele tenta entrar. E ele entra. Não entra de uma forma, ele entra de outra. Bom, aí chega aqui então, Paulo, onde você diz, agora tem. Agora nós temos. Nós temos uma defesa. Agora nós temos alguém por nós. Agora nós temos alguém que pode nos ajudar. Que é um outro espírito. Maior do que esse aqui. Tem que ser maior. O maior tem que ser para você para vencer o menor. O outro espírito, que é o espírito de obediência. Então é esse aqui, ó. Vinda de Cristo, com ele veio o espírito de obediência. Obediência, né? Então, agora, mas eu tenho que. Eu tenho que entender que esse aqui existe. Porque o tempo todo eu vou estar resistindo esse aqui para obedecer esse aqui. O tempo todo. Nós continuamos. A vinda de Cristo veio, nos trouxe a vitória, nos trouxe a vida, nos trouxe a possibilidade de vencer o mal, vencer, de obedecer ali as coisas. Agora eu pergunto a você, é fácil obedecer? É fácil obedecer? Não é fácil. Por que não é fácil? Por causa da força que o outro tem. É isso. É fácil ser? Não é fácil. Então nós chegarmos aqui e dizer, Senhor, nós vamos te adorar, nós vamos te louvar. Senhor, nós vivemos para te amar. É? Ou nós já estamos até mentindo na nossa oração?
Com certeza.
Amém? Qual seria então a oração correta? Qual seria a oração correta? Concorda, Godoy? Se nós chegarmos ali e dizer, Senhor, nós vamos te adorar, nós vivemos para te amar. Senhor, tu és a nossa. É. Então, qual seria a oração melhor?
Senhor, o Senhor me ajuda, tem misericórdia de mim, deixa eu te louvar, eu quero te louvar.
É assim? É assim. Então, há uma diferença no espírito, há uma diferença na maneira até mesmo de fazer a oração. Como aquele, como o fariseu vinha, ele dizia lá, né, eu não tenho pecado, eu não sou isso, eu não sou aquilo, eu não sou isso, quando na realidade o maior pecado estava ali. Não é? Eu não misturo com isso, eu não misturo aquilo. Tudo isso, Adriano, o mais importante é a falta de reconhecimento. Porque nós temos que reconhecer esses dois espíritos para escolher um. Se você não reconhece nenhum nem outro, o diabo é a melhor coisa que existe. Para vocês, enquanto você não admitir um, você não vai escolher o outro. Por isso que Jesus falou, se eu não tivesse vindo, vocês não tinham pecado, porque vocês não tinham escolha. Se vocês não tivessem, se eu não tivesse vindo, vocês não tinham pecado. Ué. Mas agora não. Agora não tem desculpa o seu pecado, porque eu estou falando com você. Agora não tem desculpa, não. Agora eu estou aqui. Pronto. Agora é o seguinte. Se você me obedecer, os seus frutos serão esses. Se você obedecer o outro, os seus frutos serão esses. Agora vamos esquecer da lei? Vamos, não tem mais lei, não tem mais placa não.
Pronto. Agora é o seguinte, tem dois espíritos, o de desobediência que ainda está no mundo e o de obediência. Se você me obedecer, os seus frutos serão esses. Se você me desobedecer, os seus frutos serão esses. Amém? Não tem? Não tem? Tem desculpa. Não tem desculpa. Hã? Agora, sem lei, manifestou então o Espírito de Deus. Manifestou, ele manifestou, ele apareceu. E ele disse, né? Você faz assim. Você é capaz de fazer assim? Eu estou aqui para te ajudar. Invoca-me. Todo aquele que invocar o Senhor. Então agora não tem jeito. Ou nós invocamos a Deus. Ou nós pedimos a Deus. Ou nós ficamos do lado de cá, ué. Amém? Não tem. Mas eu vou orar. Vocês já repararam isso? Não, de hoje em diante eu vou orar. De hoje em diante eu vou ler. De hoje em diante, eu vou, sabe, eu vou ter paciência. Eu vou ter paciência. De hoje em diante, eu vou ter paciência. De hoje em diante, eu vou andar.
Não, não adianta.
Você tem força para isso, Fernando? Não tem, né?
Não tem. Não tem força para
isso. Nós não temos força para isso. Aí, então, chegou no ponto ideal. Quem estiver dormindo, ajuda o outro aí que está do lado aí para não deixar dormir. Porque chegou no ponto ideal. Qual é o ponto ideal? É o ponto em que nós reconhecemos que nós precisamos de Deus. Que nós precisamos de Deus. Concorda, Godão? Esse é o ponto ideal. É o ponto em que você olha no espelho. É o ponto em que você começa a ver os seus atos. É o ponto em que você reconhece. Porque se você bater no peito e dizer que não tem, se você bater no peito que você não precisa de Deus, aí, meu irmão, o caso seu é grave. Mas se você entender, vestir de pano de saco e cinza, como diz lá, faziam os reis. Se você entender, Senhor, tem misericórdia de mim, mas não era assim, não foi assim que as pessoas conseguiram, Senhor, tem misericórdia de mim. Amém? Eu quero ouvir, eu quero dar ouvido ao Senhor. Você vai fazer as coisas erradas a vida inteira, meu irmão. A vida inteira. Amém, gente? Então, essa é a nossa situação. Se Deus não tivesse vindo, nós não tínhamos pecado, não. Mas agora, não tem desculpa, porque os nossos frutos, a nossa vida, mostra. Agora não tem desculpa, não. Amém? Romanos. Vamos lá, Romanos. Romanos capítulo 5, versículo 12. Enquanto a pessoa não fizer oração e súplica, enquanto a pessoa não entender que precisa de Deus, você cuida, fecha daqui, fecha dali, meu filho não faz isso, meu filho não faz aquilo, meu filho faz assim, meu filho faz assado, você vai levando. Numa hora, meu irmão, o bicho pega. Aí o bicho pega. E a pessoa faz uma coisa que você nunca imaginava. Ali é a hora onde ela mata a Joaninha. É ali a hora onde ela faz uma coisa, né, executa um roubo. Ali é a hora onde ela transgride de uma maneira que você nunca imaginava que ela transgrediria. É. Ela segurou o máximo que ela pôde. Ela segurou o máximo que ela pôde. Amém? Mas chegou um momento que se você não tiver, Senhor, acampa os teus anjos ao meu redor. Senhor, né, dirige o meu coração. Senhor, entra aqui dentro. Seja o Senhor a minha força, me guarda. Porque lá naquela hora, naquele momento, ele se levanta ao seu lado, ao seu favor. Ele se levanta, naquela hora, naquele momento em que o diabo vem. Porque foi assim. Quantas vezes será que a serpente não veio e não tentou o homem? Quantas vezes? Mas num momento, num vacilo, Eva comeu. Amém? Num momento, ali de tanto água mole em pedra dura, tanto bate até que fura. E de tanto ter tentado, num determinado momento, tá bom, então me dá, eu assino. Tá bom, então me dá aqui, eu assino. Então você assina. Não funcionou com Jesus. Resistiu. Ele resistiu o diabo. De todas as maneiras que foi tentado, ele foi sem pecado, ou seja, ele foi sem desobediência. Ele continuou obedecendo a Deus, continuou obedecendo a lei. A placa está ali de 80, vamos andar 80. Amém? Se ali é para entrar à direita, vamos entrar à direita. Se ali diz que tem que fazer isso, vamos fazer isso. Não é fácil não, gente. Não é fácil não. Por que então você precisa de Deus? Por que você precisa de Deus? Olha, e quando a pessoa não entende isso, ela não vai. Ela começa a levar uma vida. Nós falamos aí esses dias aí, como é que foi? É o mordomo, o caso do mordomo. Ele acostuma com a mordomia e começa. Meu Senhor é Deus. O meu Senhor é gente boa demais. Eu faço o que faço, ele me deu liberdade para me fazer o que eu quiser. E ele então, de repente, numa dessas, ele faz uma coisa que o Senhor não gosta, não autorizou. Você não perguntou para mim, você não falou para mim. Eu não autorizei você fazer isso. É, mas eu achei que eu podia, porque o Senhor deixou eu fazer tudo. Eu, tudo que eu fazia, o Senhor não achava ruim, o Senhor nunca reclamou de mim, nunca puxou a minha orelha. Tudo posso. E assim fui fazendo. E passou, ele passou. Ele acabou ferindo, passando o limite e errou. Então, meus irmãos, andar com Deus, se estar ali sempre dando ouvido a Deus. Porque Deus fala, Deus corrige nas reuniões. Deus abre os olhos da gente é nas reuniões, é nas orações, é no momento em que você vai fazer oração. Tem muitos aqui, não, isso eu não quero nem escutar. Deus está falando com ele e ele não quer ouvir, não. Deus está falando é com ele mesmo. É com ela, é com ele, comigo. E Deus está falando e a gente não quer ouvir, não. Onde é que Deus vai falar conosco se não for através da palavra, através da oração, através, se você quiser, Senhor, fala comigo, Deus vai falar com você até na caixinha de promessa lá. Se você quiser realmente, Deus vai falar com você ali na caixinha de promessa. É um sonho, é uma visão, Senhor, né? Não importa de onde vem o sonho, não importa até como que ele vem. O importante é que eu entendo, né? Deus falou comigo ali. É verdade.
Amém, gente? Assim, só assim, meus irmãos. O que eu quero que vocês entendam é o seguinte, olha, que o pecado, o diabo, o espírito de desobediência, ele é muito terrível. Ele é forte demais. Subestimar, achar que não. Amém? Enquanto nós estivermos nesse corpo aqui. Enquanto nós estivermos nesse corpo aqui. Enquanto estiver nesse corpo, ele estará, de alguma forma, tentando entrar na sua casa. A sua casa é a sua vida. A sua casa é a sua vida. Ele vai tentar, de alguma forma, entrar. Amém? Mas nem tudo é tristeza, não. Vocês não ficam muito tristes, não. O importante é que Deus está dizendo o quê? Que nós temos aqui a faca e o queijo na mão. Nós temos aqui a palavra que está sendo falada, alertando a igreja, né? Mostrando a igreja as coisas, chamando a atenção da igreja. Não brinque com o diabo. Não venha estar armadura de Deus. Ponha a armadura de Deus. Ande armado, bem armado. Feche a sua casa. O que mais Deus vai falar com a gente? O que mais Deus vai falar conosco? Então, cada um sabe. Cada um deve saber. Ué. Por que não pergunta para Deus? Por que então não faz uma oração a Deus? E não pergunta? Não é? Nós estamos saindo. Às vezes a gente pensa, meu Deus, toda reunião, né, como foi falado ontem aqui, né, o vinho novo, o óleo novo, toda palavra que Deus fala é ensinando, é alertando, entendeu? É mostrando para quem? Não é, é para nós, não é para o visitante, não. Não é para o visitante, não. Não é para quem visita a nossa casa, não. Não é para quem vem olhar, ver o que a gente faz, não. É para nós. Então, o visitante, de repente, entender que é bom, fica para ele também. De repente, o visitante passa a ser... Não, é para nós. Acorda, Adriana. A minha está dormindo. Entendeu? Nós temos que ficar de olho aberto. Ajuda aí, Adriana. Não é a cara da cadeira. Do banco. Vocês concordam? A palavra é para nós. É para nós. Ah. Quando você fecha o seu, quando você fecha o seu, ela abre dela. Amém. Mas ajuda aí, né? Porque... Amém. É verdade. Isso é verdade que nós estamos falando. Se Deus não tiver misericórdia de nós, se Deus não tiver compaixão de nós, nós não vamos conseguir, porque o inimigo, ele é muito mais forte do que nós. A maneira de vencer esse inimigo, a maneira de vencer foi criada por Deus. Uma maneira de vencer criada por Deus. Foi Deus que criou a armadura. Foi Deus que criou a armadura que pode vencer o diabo. Então ele pôs um capacete, uma couraça, um cinto. Deus criou essa armadura que pode vencer o diabo. E ele veio e colocou isso em prática. E venceu. A prova de que ele venceu foi a morte que ele conseguiu vencer.
Porque eu estava lembrando aqui que Deus vai ou já está enviando a operação do erro. Quer dizer, que por não darem crédito a essa verdade, né, essa verdade que está sumida, vão dar crédito à mentira.
Se Deus não alerta a gente se acomoda. Nós vamos acomodar, vamos ficar aqui vindo, assistindo reunião, vai continuar pregando, tudo a mesma coisa e tal. Mas nós vamos, de repente, entrar, não sabe, num ritmo e vai continuar fazendo pecando. De repente, Deus não chama mais atenção. É a mesma coisa que você faz com o filho. É a mesma coisa que você faz com o filho. Lá está escrito assim, deixei-os andar em seus próprios caminhos. Não vou mais falar. Não vou mais. Com esse aqui eu não falo mais. Com aquele ali eu não falo mais. Por quê? Deixei-os andar em seus próprios caminhos. E não obedece. O espírito que está nele é tão resistente, tão difícil, que eu não como que vai fazer? Não tem lugar para Deus ali. Né? A porta está fechada. Não tem lugar para Deus ali. Amém, gente? Amém. Antes de a gente mostrar mais alguma coisa, se for o caso, pergunta. Se for o caso, pergunta. Virgínia, esclareceu? Amém?
É, achei importante a hora que você falou que eu vou falar, não minto. Só de eu falar, não minto. Foi essa hora que eu achei muito, assim, para a gente prestar bastante atenção nisso aí. Porque a gente tem mania de falar, eu não faço isso, eu não vou fazer. Você acha que Deus já te libertou, que você está bem. Então, não, mentir eu não minto mais. Né? Mas tem que ter cuidado, porque enquanto nós estivermos nessa carne, esse espírito, ele é muito forte. Se a gente não recorrer a Deus, a gente vai fazer. Achei isso aí muito importante. É um alerta para a gente. Eu acredito que é uma arma que a gente pode usar daqui para frente, sim, porque abriu mais nossos olhos. Né?
Por exemplo, diz assim, o justo vive pela fé. Então, enquanto nós tivermos fé, enquanto nós tivermos fazendo oração, porque fé é exatamente isso, acreditar que o Espírito Santo, que Deus, que é maior, me guarda, me dirige, me ensina, me move, me livra e assim por diante. E o justo vive é por essa fé. É o escudo da fé. Faz parte da armadura. Né? A minha justiça, o Senhor é a minha justiça. Então, a fé, essa fé, o justo vive é pela fé, não é de outra maneira. O justo vive é pela fé. É o tempo todo. Você fala, não quero fazer isso, não quero fazer isso, não quero fazer, não vou fazer mais isso. Né? Mas sempre... De repente você está falando, como Paulo falou, o bem que eu quero, eu não faço. O mal que eu não quero, esse eu faço. Maldito o homem que sou. De repente, qual a conclusão que ele chega? Né? Qual a conclusão que mais na frente ele chega? Mas graças a Deus que... Hã? Como é que está lá? Qual a conclusão que ele faz? Primeiro ele reconhece. Isso é que eu chamo a atenção. Primeiro ele reconhece. Porque precisa reconhecer, ué. Se você não reconhecer que você é pecador, se você não reconhecer que você precisa de Deus, se você não reconhecer que você não tem força suficiente para vencer o pecado, sem a ajuda de Deus. Vamos? Pode ler. Romanos. Não é Romanos? Leia. Romanos 7:27. Então, só a conclusão que ele chega. Primeiro ele admite, depois...
Desventurado homem que sou, quem me livrará da condenação do corpo desta morte? Graças a Deus por Jesus Cristo, nosso Senhor. De maneira que eu, de mim mesmo, com a mente, sou escravo da lei de Deus. Segundo a carne, da lei do pecado.
O que mais? 20.
Mas se eu faço o que não quero, já não sou eu quem faz, e sim o pecado que habita em mim.
Olha aí. E o que eu quero eliminar de mim?
O que é que eu quero eliminar? Enquanto ele estiver morando, enquanto ele estiver arrumando um lugar, enquanto ele tiver um quartinho aqui, um lugarzinho, a dispensa, onde ele possa ficar, ele vai ficar. Vai ficar. De vez em quando Deus não mostra aí o cachorrinho, Deus aí de vez em quando não mostra no sonho, né, o bichinho pequenininho de estimação, né, não mostra que ali está, meu irmão, ali mora o perigo, ali mora o perigo. A gente tira às vezes o grosso e não tira lá. Deus mostra às vezes no sonho isso. Amém? Mas graças a Deus, aí fala no 20, o quê?
Graças a Deus, por Jesus Cristo, nosso Senhor. De maneira que eu, de mim mesmo, com a mente, sou escravo da lei de Deus, mas segundo a carne, da lei do pecado.
É, portanto, aqui ó, no versículo, isso que eu queria te falar, no capítulo 8, no versículo assim, portanto, agora, nenhuma condenação há para os que estão em Cristo. Então, o que que é? Deus não quer saber do quanto eu erro, não. Deus sabe que eu erro. Deus sabe que eu erro. Por que que Deus sabe que eu erro? Porque Deus sabe que o pecado, a desobediência, o espírito, habita, está na carne. Mas aí, o que é que eu estou fazendo? Eu estou lavando, purificando. Eu estou, Adriano, é a história da água. A água limpa é que vai tirar. Deus revela, ó, tem um bichinho na gaveta. Aquela cômoda tal está lá dentro. Revelou o pecado, revelou o pecado. Nós, a gente vem para a luz. Olha aqui, ó. Eu venho para a luz, para quê? Vou mostrar o seu pecado, o seu defeito. Oh, é mesmo, esse aqui eu não estava vendo, esse bichinho aqui. Não estava vendo, estava debaixo da minha unha. E eu não estava vendo. Mas a luz veio e mostrou. Não há condenação para mim. Ah, eu estava vendo? Não, eu não estava vendo. Eu posso ser condenado? Não há condenação para mim. Mas Deus veio e revelou. Deus veio, ó, naquele lugar, dessa forma, existe ali uma coisa. Se você deixar, ele vai crescer, e por ele pode entrar outro, mais outro, mais outro, mais outro. E aí então a gente vê, reconhece, admite, abaixa a cabeça e faz como fazia lá o fariseu. Não, faz como Jesus fazia, né? Senhor, tem misericórdia de mim. Oração e súplica ao que eu podia livrar da morte. Oração e súplica. Se há algum mal em mim. Na oração do salmista, ela diz assim, né? Que as palavras da minha boca... Eu não sei, mas eu estou pedindo, Senhor, que as palavras da minha boca, o meditar do meu coração, sejam gratos diante de Ti. Eu não sei o que eu vou falar hoje e vou pecar. Eu não sei o que eu vou falar hoje e vou transgredir. Mas eu vou orar. Eu vou orar. Então, quem está em Cristo? São esses que admite o Espírito Santo, que quer o Espírito Santo, que já declarou guerra ao inimigo. Aquele que já disse, Senhor, eu não quero mais pecar, como está naquela música. Senhor, eu não quero mais o inimigo. Senhor, faz a sua vontade em minha vida. Ensina que as palavras da minha boca sejam gratas diante de Ti. A gente sai de manhã de casa e quantas coisas, quanta bobagem a gente não fala, quantas coisas a gente não fala que desagrada a Deus. E por causa disso nós vamos para o inferno? Não. Se nós estivermos em Cristo, ali, crendo, Senhor, Deus, Espírito Santo. Não é? Amém, gente? Tira o mal, tira o pecado de mim. Tira, né, me purifica de todo o pecado. Daquele que eu nem conheço, daquele que eu nem sei. Então não tem vida para o cristão sem oração, não. Não tem como a pessoa vencer o mal se ele não orar, se ele não invocar a Deus. Não tem. Eu não vejo caminho, não. Não tem, não. E é muito perigoso, de repente, a gente acostumar e não fazer, não, e não pedir, não é? E não andar assim com Deus. Porque não é uma questão de desligar uma coisa e ligar a outra, não. É uma regeneração. Deus vai fazer de você um filho de Deus. É uma mudança na vida da gente. Deus vai fazer de você um filho de Deus. Se você quiser. Se você converter ao Senhor. Você deixou o espírito de desobediência e converteu ao Senhor. Você não converteu a outra coisa, não. Foi a Ele. Senhor, agora, Senhor, eis-me aqui. Para fazer a sua vontade. Deus vai fazer. E assim é. A vida nova, novo homem, né? A nova criatura, pessoa que vive para Deus. Nós éramos escravos do pecado, agora nós vamos ser escravos de Deus, da justiça, que é Deus, escravo da justiça, que Ele tenha liberdade de fazer com a gente o que Ele quiser, que Ele tenha liberdade de fazer conosco o que Ele quiser fazer. Amém? Mais alguma coisa? Deu para entender, Fernando? Deu? O que você entendeu, Fernando? Hã? Então vê. Pega aí o microfone aí para nós.
Olha, Rocine, eu entendi a respeito do espírito que... Rocine, eu entendi a respeito do igual o senhor falando ali, a respeito do homem que, quando o homem era governado por Deus, então ele não pecava. E ele veio o diabo e induziu ele ao erro. Aí ele pecou e a partir daí ele passou a ser dominado pelo diabo, pelo espírito de desobediência. Então ele ficou sujeito ao espírito ali. Então nem todos, igual o senhor falou, nem todos os homens ali pecavam antes de Cristo, mas estava sujeito ao pecado, porque estava sob o governo do diabo ali. A qualquer momento, talvez ele matar, mas se o diabo requeresse aquilo dele, ele ia matar, ele ia roubar. Aí, o senhor explicou depois a respeito da vinda de Cristo. Porque até então, aí a gente não tinha quem recorrer. O único meio de você ser salvo era só cumprindo a lei. Aí, com a vinda de Cristo, você passou a ter um espírito que está do seu lado para te defender desse que é mais poderoso que você. Mas o espírito de Deus é mais poderoso que o do diabo, o espírito de obediência. Aí chegou a quem a gente hoje, depois da vinda de Cristo, a gente tem a recorrer, que igual o senhor explicou esses dias para trás, que Cristo entende a gente. Cristo veio, né, que a oração que Jó fazia era essa, que ele queria alguém que entendesse ele. E Cristo veio para isso, então...
Amém.
O espírito de Cristo hoje que está na terra, que está sobre
quem... Agora, eu quero saber só o que você vai fazer.
Vai recorrer a Deus, é
orar. O importante é isso, é o que ficou para você fazer.
O que ficou para mim fazer é o seguinte, porque igual eu tenho a consciência que eu não dou conta. Igual o senhor perguntou, eu não dou conta de vencer o diabo, não dou conta.
Amém.
E então é só por Deus mesmo, para me deixar de mentir, para me deixar de fazer as coisas erradas, que desagrada a Deus, é só por Deus mesmo. Fala, ó Senhor, é pela sua misericórdia, que de mim mesmo eu não sou capaz de nada. Se não, é graças ao Senhor que até hoje eu não fui consumido pelo diabo mesmo. Porque se não for pelo Senhor...
Aí você vai fazer essa oração.
É isso.
E vai incentivar...
E quem tiver que perguntar uma opinião minha, Porque não tem, realmente não tem outro jeito. O diabo, ele é mais forte que a gente, infelizmente. Amém.
Amém. Passa para a menina aí. Ó. É. Aí, Pia, o que é que você... O importante não é a história. O que é o saber não é a história. É o que realmente você vai fazer.
O que eu achei muito importante foi assim, de nós termos consciência do pecado, da força que ele tem, né? Que ele pode nos derrubar e que realmente nós somos fracos. Por nossa força, não conseguimos mesmo fazer. Que hoje eu resisto, amanhã eu resisto, mas a qualquer momento, porque infelizmente o homem vacila muito, né? Mas com o Espírito de Deus nós podemos resistir. Porque por força mesmo não dá, não.
Você acha que é possível uma pessoa vencer não fazendo oração?
Não tem jeito não, porque é a convivência, o conhecimento de Deus que a gente adquire orando mesmo. É suplicando, é pedindo para ele mostrar. Porque o pensamento...
Chega mais perto.
Nosso pensamento é diferente. Então só vai sendo formado à medida que ele vai nos falando como deve fazer, né?
Inclusive tem um versículo lá, diz assim, todo aquele que invocar o Senhor será salvo. Certo? Invocar o Senhor será salvo. Uma outra coisa importante também é a seguinte, é que todo discípulo tem que ser como o seu mestre. E o caminho que Jesus ensinou foi esse. Então, quando alguém chega e te obriga a uma coisa, você faz como Jesus fez. Para quê? Responde aí.
Para que a gente possa conseguir vencer, né?
Exatamente. Para vencer exatamente o Espírito. Por que você sofre o dano? Para que você, né? O porquê você sofre o dano?
O que eu sofro o dano?
É. Se, aí, porque a Bíblia diz, né, em um determinado lugar, ele fala assim, por que não sofre o dano, né? Por que não sofre a injustiça? Por que você faz isso?
Porque a gente não pode resistir, né?
Exatamente para vencer, né? Porque o inimigo é vencido assim. Daniele, para Daniele. Por que o inimigo é vencido assim?
Porque Jesus fez assim.
Jesus fez assim. Tudo bem. Porque Jesus venceu assim. Amém? A única pessoa que conseguiu ressurreição, a única pessoa que conseguiu, né, realmente, foi ele. Cristo. E nós somos o quê? Cristãos. Nós somos o quê? Cristãos. E se você quiser, tem que ser cristão. Não tem outro caminho. Eu sou o caminho, a verdade e a vida, diz o Senhor. É Cristo. Às vezes a gente fica retardando. Não invoca hoje, não invoca amanhã. Fica assim, sabe, querendo vencer o inimigo de outra maneira. Não vence. Não vence, não. Bem, é oração mesmo. Oração mesmo. Mesmo tem que fazer oração. Amém? Daniel, dá lá para o Júnior, Daniel.
Amém, eu creio que, igual a Fernanda, a amiga da Carolina, falou que essa palavra, ela, como você falou no início, bem no meio da reunião, agora que entrou a parte principal da reunião, porque você começa para a introdução, veio meio mostrando que realmente a gente tem, nós não somos capazes mesmo. Mostrou que esse espírito, ele é muito forte, eu guardei isso para mim. Ele é muito forte, ele é muito violento, se ele quiser fazer, eu mando fazer, eu faço mesmo. Eu tenho que admitir isso, eu tenho que admitir, realmente, é igual você falou, você olha pela sua vida, olha pelos seus atos, você vai ver. Mas hoje, tem uma saída pra gente. É reconhecer, primeiro reconhecer, Senhor, realmente eu não sou capaz de fazer. Usar essa fé, né, usar essa força que Deus tem nos dado. Abrindo nossos olhos, igual você mostrou, no início da reunião, você olhou o versículo, você fica meio escuro, né. Mas com o desenvolvimento da palavra, você vai vendo que, se Jesus não tivesse falado, ia ficar a mesma coisa, mas ele falou e mostrou. É o que eu pude trazer para mim. Eu realmente, se eu não lutar, se eu não orar, se eu não invocar, eu não consigo.
Qual foi a revelação que ele trouxe? A revelação que ele trouxe que foi exatamente isso. Vocês pelejaram para cumprir a lei e não cumpriram. Vocês se esforçaram para poder. Eu vim para mostrar para vocês. Porque se eu falasse, vocês não iam acreditar. Se eu só... Imagina Deus. Deus falando aqui, ó, tá vendo? Escuta, Deus falando. Imagina o seguinte. Se eu falasse para vocês que vocês eram desobedientes, vocês não iam acreditar. Se eu falasse para vocês que o pecado tinha entrado em vocês, vocês não iam acreditar. Amém? Então eu mandei a lei, deixei esse tempo todo para provar para vocês que vocês não é capaz, não são capazes. Agora eu vim aqui. Amém? E eu vim para mostrar para vocês que vocês não são capazes. Quer ver? Vou provar para vocês que vocês não são capazes. Vocês vão me matar. Você quer prova maior? De que vocês são ruins? Você quer prova maior de que vocês não me obedecem? Vocês vão me matar. E não matou? Então, tudo que Deus fez aqui foi exatamente a luz para poder convencer o homem de que o homem precisava de Deus. E agora o caminho está de novo aberto. De novo aberto. Agora difícil tem sido convencer isso para a gente, né? Porque nós somos difíceis de entender. Amém? Só mais um versículo, porque eu acho que esse versículo aqui vai ser importante, apesar de todo mundo, né, tá querendo, já está querendo, às vezes, ir embora. Romanos 8, né, 3, 4 e 5. Romanos 8, 3, 4 e 5.
Romanos 8, 3, 4, 5. Porquanto o que for impossível à lei não estava enferma pela carne. Isto fez Deus enviando o seu próprio filho em semelhança de carne, pecaminosa, e no tocante ao pecado. E com efeito condenou Deus na carne o pecado, a fim de que o preceito da lei se cumprisse em nós, que não andamos segundo a carne, mas segundo o Espírito.
Amém. Então, a carne está contaminada pelo pecado. A carne, eu não posso confiar nela. Eu não posso confiar nela. Por quê? Porque Deus condenou o pecado na carne. O pecado, ele está condenado. O dia que Deus eliminar a carne, ele elimina o pecado. O pecado está condenado. Aonde? Na carne. Então, eu não posso confiar nela. Amém? Eu não posso confiar na carne. E acho que o grande mal, aliás, o grande ódio, às vezes, do inimigo, exatamente esse. Porque eu não obedeço ele. Eu não obedeço mais ele. Eu obedeço a Deus. Eu me esforço para obedecer a Deus. Eu me esforço para obedecer a Deus. A carne, ela está contaminada pelo pecado. Onde é? Hein? A carne, ela está contaminada pelo pecado. Tá? Mas se pelo Espírito, eu tenho direito, né, de desobedecer a carne. Então eu vou, faço oração. A carne não gosta de fazer oração. A carne não gosta de fazer oração. A carne não gosta de fazer um jejum. A carne não gosta. Você vê que a carne fica alegrinha? É quando você agrada a carne. Você já viu? A carne fica alegrinha. Né? Não tem, assim, determinados momentos que a carne fica alegrinha? Então, mas vai, faz oração para você ver se a carne fica alegrinha. Faz jejum. Amém? A carne só abate quando machuca ela, quando ofende ela, quando você tira alguma coisa dela, ela fica fraquinha. Aí ela quer fazer oração. Eu vim correndo fazer oração. Por quê? Porque ela está chorando, ela está cansada, está abatida, tomou as coisinhas dela. Amém? Arrumou. Aí ela bate. A carne é isso. Mas você fazer oração normal, assim, você normal, tudo bom? Tudo bom, tudo acontecendo bom. Saúde, 100%. Namorado, 100%. Finanças, 100%. Fazer oração, súplica, para quê? Para quê? Só um minutinho. Deixa eu concluir isso aqui. Então, nós não podemos andar, aqui está dizendo assim, para que as justas exigências da lei se cumprissem em nós, no versículo 4, que não andamos segundo a carne. Então, eu não ando segundo a carne. Tá bom, tá bom, tá bom, mas eu estou fazendo oração. Tá muito bom. Como eu falei, saúde, 100%. Finanças, 100%. Mas eu estou fazendo oração. Senhor, eu estou desconfiado. Senhor, eu estou desconfiado. Senhor, tem misericórdia de mim. Está muito bom. As coisas estão boas demais. Senhor, tem compaixão de mim. Amém? Vou entrar em jejum. Por quê? Porque está bom demais. Amém? Está bom demais. Uai. Vocês concordam? Concordam, Godoy? Não é verdade? Não é verdade, Godoy? Por quê? Porque a gente sabe. A gente sabe. Nós não podemos confiar. Nós não podemos confiar. Não posso confiar. Eu tenho que entender isso. Né? Quantas vezes a gente vê aqueles filmes mostrando aí a própria guerra, o que mostra as coisas. As pessoas estão lá tranquilas, dormindo, lá, de repente a bomba explode lá, não é assim? Quantas vezes a pessoa está aí tranquila e de repente vem uma bomba e explode? Está 100%, gente, está tudo muito bom. É mais motivo ainda para você estar sempre orando, suplicando, fazendo oração, consagrando, separando a sua vida, para que você não seja surpreendido por uma coisa qualquer. Amém? Amém. Vamos, então. Godoy, alguma coisa? Pega isso aí, dá uma.
Em uma das reuniões, o senhor falou o seguinte, que o senhor leu um versículo que Jesus disse, sem mim nada podeis fazer. Então é uma conclusão que a gente chega, né, que sem Deus, sem Jesus, a gente vai continuar errando, caindo, confiando em nós mesmos. Né? Então, na reunião que o senhor falou, o senhor disse o seguinte, e Jesus tinha razão. Sem Ele, como é que nós vamos vencer o inimigo? Como é que nós vamos conseguir ser espiritual, ser um homem que não mais escravo do pecado? Aí, hoje o senhor falou uma coisa que eu achei, um detalhe, eu achei importante. Deus se manifestou, né? A gente vê muitos espíritos manifestar, então a gente vê espíritos de outros espíritos manifestar nas pessoas. Então por que que Deus também não pode manifestar em nós para fazer a vontade de Deus, né? Às vezes a gente vê o espírito, igual o senhor falou, quando a pessoa está roubando, é um espírito que está manifestando aquilo ali na vida dele, ou a pessoa está assaltando, roubando, assassinando, é um espírito que está manifestando a vontade dele, né, através daquela pessoa. Então Jesus pode manifestar em nós quando a gente está fazendo a oração, quando a gente está suplicando, quando a gente está clamando, fazendo a vontade de Deus, é o Espírito de Deus que está manifestando na gente. Então acho que se nós buscarmos essa manifestação, nós vamos ter, Deus vai manifestar também em nós, da mesma forma que o outro manifestou para desobedecer, vai manifestar em nós para obedecer. E nós vamos ver Deus agindo, né, nas pessoas, na nossa vida. Por exemplo, quando nós estamos fazendo um bem, obviamente, é aquilo que o senhor falou, a carne não gosta de fazer o bem. A carne não gosta de fazer oração. Então, quando a gente estiver orando, com humildade, é a manifestação de Deus. Então, se nós buscarmos essas coisas, uma vez o senhor falou na reunião passada, achei muito importante. Buscar as coisas que são lá do alto. São essas coisas de Deus, é aquilo que o Espírito de Deus vai falar com a gente. Então, essas coisas do alto, é as coisas de Deus. Então, achei muito importante.
Amém. Você concorda que a carne realmente não gosta? Ela, a carne, ela inclina para a carne, né? E o Espírito inclina para as coisas do Espírito. Então, essa é a dificuldade. Amém? Fala, Godoá. Pega aí, rapaz. Cadê? Hã? Pega aí. Dois minutos. Ó, dois.
Já falou tudo aí. Não tem mais nada. Não.
Amém?
Amém.
Mas é isso mesmo, então?
É isso mesmo.
Né? Então, graças a Deus que Deus está aqui alertando a gente. É, oração, eu acho que a igreja, a gente, de um modo geral, nós de um modo geral, oramos muito pouco. A gente descuida, né? A gente confia muito na carne, confia muito na gente, né, em nós mesmos. Vem, Marquinhos. É por aí, Marquinhos? Valdete? Tá lá, João Paulo, tá lá. Ela não gosta de microfone, não, mas... Arruma aí, Marquinhos. Arruma aí, Marquinhos. Não, liga aí, Marquinhos. Isso, aí.
O que eu achei interessante foi o espírito, quando entrou o espírito da desobediência no homem, né? Ele não era obrigado a desobedecer. Ele passava perto da árvore, né? E ele comia se ele quisesse. E veio o espírito de Deus. E o homem ficou entre esses dois espíritos. E cabe a ele obedecer ou não, ele escolher. Ou ele quer o espírito da obediência que ele tinha antes de entrar o espírito da desobediência, ou continuar com esse espírito de desobediência.
Atenção, é importante isso que a Valdete está falando lá.
Já
terminei.
Continua. Já terminei. Era isso.
Continua.
Já terminei, é isso que eu achei interessante. Então, hoje... Quanto a gente, a nossa vida, aí você perguntou na prática, né? Como seria colocar essa pregação em prática, né? Muitas vezes a gente vai estar tentado a desobedecer. E muitas vezes a gente vai querer obedecer a Deus. Mas muitas vezes vai estar essa luta dentro de nós, que é o mais difícil, que eu acho interessante é isso. Que no dia a dia é que eu vou conseguir obedecer ou não obedecer a Deus. E também eu posso perceber isso, né? Porque eu tenho essa escolha. De desobedecer ou não, apesar do espírito ser mais forte do que eu, tá entendendo, né?
É.
Apesar do espírito ser mais poderoso do que o da desobediência, mesmo assim Deus me deu uma escolha de não obedecer a ele, obedecer a Deus.
Então, a Bíblia diz, agora nós temos um outro espírito por nós,
isso,
mais poderoso, né? Que disse para nós o seguinte: eu vou dar para você poder. O que é poder? É o Espírito. Eu vou te dar poder para você ser um filho de Deus. Eu vou te dar poder, em outras palavras, para você me obedecer. Esse filho de Deus é aquele que obedece a Deus. Esse é o filho de Deus. O filho de Deus, a característica do filho de Deus, é aquele que obedece a Deus. Né? Então, eu vou dar para você esse poder, esse Espírito. É o espírito de obediência. Vou te dar isso, tá bom? Agora, não reine o pecado mais. Em outras palavras, é disso. Agora eu te dou autoridade para você não obedecer mais ao pecado. Então, mas sabendo, como você falou, sabendo da força que ele tem, sabendo da influência que ele pode exercer. E as outras coisas que as escrituras nos alertam, eu vou estar sempre orando, suplicando a ajuda, né, a permanência do Espírito Santo na minha vida. A Bíblia diz, não extingais o Espírito de Deus, né? Não deixe o Espírito Santo embora. Não deixe o Espírito Santo ausentar da sua vida. Porque você precisa dele. Da sua força. Você precisa da sua presença na sua vida. Amém? Amém. Vamos então curvar nossas cabeças. Senhor, cada vez que nós entendemos um pouco mais, sentimos mais encorajados, sentimos mais força, sentimos mais disposição. Com certeza, o Senhor é o nosso Salvador. Exatamente por isso. Porque está bem perto de nós. É o nosso Salvador porque abre os nossos olhos. Na realidade, o Senhor já venceu o que o Senhor tinha que vencer. Conseguiu não pecar. Sabe exatamente o caminho que pode levar o homem a não pecar. Ou seja, a não dar ouvido ao diabo. O Senhor sabe o caminho que pode fazer com que o homem vença também. Ajuda-nos, Senhor. Tem misericórdia de nós. Nos dá desse Espírito. Encha-nos desse Espírito. Espírito de obediência. Ensina-nos a fazer oração. Ensina-nos a fazer súplica. Ensina-nos, Senhor, a não cansarmos. Ensina-nos, Senhor Deus, a não descuidarmos. Enfim, aquilo que for necessário que nós façamos ajude-nos a fazer às vezes uma oração só às vezes basta uma palavra só Eu lembro daquele centurião que o Senhor admirou a sua fé. Ele entendeu que bastava uma palavra. Ele entendeu que às vezes uma palavra só é suficiente. O outro que disse, tem misericórdia de mim, Senhor, também foi uma pessoa que venceu quando disse, tem misericórdia de mim, Senhor, pecador. É isso que nós estamos pedindo aqui nessa manhã, Senhor, que o Senhor nos ensine, que o Senhor tire, realmente, arranque com tudo pela raiz, qualquer que seja o nosso pecado. Amém. Em nome de Jesus. Em nome de Jesus. Espírito Santo,
meu grande amigo, quero te conhecer,
Espírito, quero te amar e realizar a tua vontade. Tudo que sou e tudo que tenho, o meu coração, as minhas vontades, entrego a ti, Espírito Santo. Faz em mim o teu querer, pois tudo que sou e tudo que tenho, o meu coração, as minhas vontades, entrego a ti, Espírito Santo, meu grande amigo. Espírito Santo de Deus, preciso entender que a minha vida é nada sem você. Espírito Santo de Deus, comecem sempre estar comigo, caminha ao meu lado, é meu grande amigo. Quero te conhecer, quero te amar e realizar a tua vontade. Pois tudo que sou e tudo que tenho, o meu coração, as minhas vontades, entrego a ti, Espírito Santo. Faz em mim o teu querer. Pois tudo que sou e tudo que tenho, o meu coração, as minhas vontades, entrego a ti, Espírito Santo, meu grande amigo.
Amém. É realmente como Jesus disse, né? Não vos chamo servo, e sim amigos. Ele é a pessoa que nos ama, que gosta de nós, nosso amigo, só quer realmente nos ajudar. Só quer realmente dar a você uma vida onde você não tenha depois o que se arrepender. Uma vida onde você só, com certeza, se orgulhará no fim dessa caminhada. Amém? Deus abençoe. Nós estamos encerrando em nome de Jesus.